Salve, salve humanidade! Sejam todos muito bem-vindos a mais um FABR Cast, a sua resenha esportiva da bola oval. Eu sou o Thiago Martins, falando diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje o programa é um tema especial, assim como a questão do racismo, assim como a questão da discriminação às mulheres, um outro assunto também que envolve questões sociais, que é a questão da homofobia no esporte. E se você acha que com o FABR isso não acontece, engano seu. Hoje o Thiago Murten está de babá, ele que é um pai responsável, felizmente, né? Ele é um pai responsável, mas infelizmente a gente não vai ter a presença dele. Mas em contrapartida, eu estou muito bem acompanhado com ele, que é do Espírito Santo, mas está lá no Nordeste, ajudando o Santa Cruz Pirates. Juan Rocha, seja bem-vindo a mais uma apresentação.
Bem-vindo. Até que enfim o PH acertou tremendo dessa vez a região que eu estou. Ele não lembrou o estado onde eu resido e a cidade que eu estou morando, mas já temos um avanço aí na evolução geográfica desse ser humano maravilhoso.
Mas é porque hoje também eu comecei a beber agora, estou bebendo uma cerveja chamada Burguesa, ela que não é brasileira, mas eu também não sei de qual país é. Me indicaram, eu estou bebendo e tá boa.
Ela é muito boa. Eu já tomei dela também, ela é boa essa cerveja aí. Aqui não vende. Inclusive, uma característica que eu tô sofrendo aqui, e os meninos também, aqui não vende uma bebida chamada Bananinha, que é um clássico, um néctar dos deuses.
Nossa, que delícia.
Mas não vende aqui. A gente fica louco e até hoje a gente não achou, mas a gente entra nessa saga de achar essa birita sensacional.
Pois é, hoje... Pernambuco. Hoje eu estou gravando aqui do carro, porque minha mãe, depois de 46 anos, encontrou a irmã dela. Então, lá em casa está uma festa danada, impossível gravar lá. Mas trouxe aí, eu tenho uma boêmia aqui, tem a Brahma Duplo Malte, que o Juan me recomendou. E, claro, sem mais delongas, é ela que faz parte do nosso grupo. Mas hoje ela está na qualidade de convidada. Ela que é ex-atleta, ex-dirigente, tem uma bagagem enorme. Ela que também é homossexual, ela que sofreu com isso, ainda sofre, porque infelizmente não é uma coisa que o pessoal deixa de ser babaca. Mas Kika Carvalho, direto de Brasília, seja muito bem-vinda hoje, que você será a nossa entrevistada.
Olha só que maravilha, uma hora o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Eu tô aqui, não com fazendo propaganda de cerveja, não. Hoje eu resolvi tomar uma garrafa de vinho aqui, bem tranquila. Mas ela foi inteira, então aguardem.
Pois é, e ele, que é um cidadão que eu conheci através do grupo do FABR Mil Grau, não conheci até então, sempre foi muito respeitoso com a minha pessoa, compartilhou um pouco da sua história conosco. O Juan sugeriu da gente convidar ele, mas eu também já estava com essa ideia. Bom que fomos na mesma direção. Ele que é campeão paranaense, tricampeão catarinense, é homossexual assumido, enfrentou essa barra, é o único homem no FABR que eu conheço que assumiu que é homossexual. Ele que é de Joinville, Santa Catarina, Gustavo Dobner, seja muito bem-vindo ao FABR Cast e mais uma vez obrigado aí por aceitar o convite.
Eu que agradeço o convite, cara. Boa noite aí, Juan, PH, a Kika também, estou tendo o prazer de conhecer agora. E bora bater um papo gostoso hoje.
Não fala assim que a gente apaixonou.
Sobre esse tema polêmico.
É tema polêmico, até... mas necessário levantar essa questão. Hoje vai ter com certeza muita piadinha de duplo sentido, porque o Gustavo não vale nada, a Kika não vale nada, o Juan menos ainda, o único santo aqui sou eu. Não sabia nem o que era voyeur, mas acabei de descobrir. Mas vamos lá. Vou começar primeiro com o Gustavo, porque a Kika a gente já conversa mais, conhece mais, né? O pessoal conhece mais. Mas, Gustavo, para quem não te conhece no FABR, quem é o Gustavo? Como começou a sua trajetória no futebol americano? Como você conheceu a modalidade esportiva?
Cara, futebol americano aqui em Joinville é bem tradicional, né? Começou com o Panthers, né? Então eu joguei com o Dennis um tempo no Panthers, 2008. 2009 já migrei pro Gladiators, né, que foi um time bem conhecido aqui na cidade também. Conquistei alguns campeonatos catarinenses. Em 2014, Desculpa, é. Metade de 2014 fui pro Paraná HP. Né, o Paraná HP estava sendo fundado, ia disputar o primeiro torneio Touchdown. E aí chamaram para jogar lá, um projeto bem interessante, acabei indo para lá. Fiquei alguns anos lá, só retornei para Joinville em 2017 para terminar meu TCC e acabei jogando pelo Gladiators e Red Lions ali, né? Mesmo ano. Com o Denis de novo e tal. Retornei pro Paraná HP em 2018, daí depois me aposentei. Eu tava velho, né? 12 anos de futebol americano.
E hoje você 10 tem anos, quantos tava anos?
Tô com 32 hoje.
32 anos, você tá velho, meu Deus. Eu tô ferrado.
Eu comecei tarde e parei numa idade boa. Hein?
Nossa, assim você me arrebenta. Pô, 32 anos, tá novo. Tá mais velho que você, ué. Ô, Kika, eu sei que você já se apresentou inúmeras vezes, né? Mas vai que alguém aí ouviu o podcast. Quem é a Kika Carvalho? Como que ela começou no FABR? Como que ela conheceu o esporte?
Então, eu sou a Kika Carvalho. Eu comecei a me envolver no FABR no final de 2015. Depois que eu integrei um grupo que fazia comentários sobre a NFL. E acabei, a partir desse grupo, tendo contato com a galera que desenvolvia futebol americano aqui em Brasília. Comecei a jogar flag football pelo Brasília Alligators. E pouco depois disso, desse envolvimento intenso com o futebol americano aqui de Brasília e o conhecimento do futebol americano desenvolvido pelo Brasil, a gente começou a iniciativa do Brasília Pilots, onde eu fui uma das fundadoras e dirigente da equipe por mais ou menos 3 anos. Fui jogadora, eu joguei como OL, como fullback, como tight end também. E desde o final de 2018, eu não entro em campo, não visto um pad. Sou uma pessoa extremamente entusiasta e amante do futebol americano feminino ao redor do mundo. Acompanho com minúcia tudo o que acontece através do globo, tudo que as meninas andam fazendo, como elas andam jogando essa bola por aí. E sou uma pessoa extremamente envolvida nisso politicamente e nas causas que eu acredito também, que fazem parte da minha vivência, da minha realidade. Eu sou uma pessoa bem engajada nisso. Isso é um pouco sobre mim, para quem não me conhece ainda.
E é isso daí. Para quem não sabe, no dia 17 de maio de 1990, a OMS, ela deixou de considerar a homossexualidade como uma doença mental, né? Então, se faz necessário tocar nesse assunto, porque no FABR tem muito homossexual. E eu vou falar em termos leigos, em termos comuns, eu espero que ninguém entenda que eu tenho aqui qualquer tipo de preconceito, porque se eu tivesse, eu já não teria aceitado conversar com vocês. Se eu tivesse preconceito, eu não conversaria com a Kika. A Kika sabe o quanto que eu gosto dela, tanto é que quando eu convidei ela para fazer parte da equipe, e ela pode confirmar isso, a primeira coisa que eu falei com ela: não estou te chamando por conta da sua sexualidade. Foi ou não foi, Kika?
Foi.
Não estou te chamando por conta
da sua sexualidade. Falei pra você que eu não ia cumprir cota no, na equipe, né? Que eu não tava ali pra cumprir cota.
Pois é, e não é mesmo. Eu tô cagando e andando pra sexualidade do indivíduo. O amor, ele se manifesta de tudo quanto é tipo de forma. E nos cabe, no mínimo, respeitar. Se você, por alguma questão, não aceita e tem, sei lá, os seus preconceitos infundados, ok, mas no mínimo respeitar. Como a Kika, infelizmente, não vai poder ficar até o final do programa, primeiramente eu vou direcionar as perguntas para ela, tá bom, Dobner? Porque para quem não
sem sabe, problema.
A gente sempre faz os programas mais tarde. Já teve programa aí que foi terminar 11, 11 e meia da noite, né? Tudo para levar informação para vocês. Kika, é complicado falar dessa forma, porque a homossexualidade ainda não existe, pelo menos cientificamente falando, nem de outras maneiras, aliás. O que é homossexualidade? Se ela é genética, se ela é psicológica, se ela é por influência, enfim. Mas quando que a Kika Carvalho se descobriu como homossexual?
Cara, existem, só uma correção, existem vários estudos direcionados ao comportamento, à sociabilidade relacionada à homossexualidade. Assim, eu não tenho dentro da cabeça aqui agora alguns dados para passar para você, então eu vou estudar um pouquinho mais e depois a gente troca esse tipo de informação, você sabe que a gente troca.
Oh,
e aí, mas sim, existe bastante coisa e bastante estudos que explica sobre o entendimento da sexualidade dentro da condição humana, e depois eu vou passar para vocês. Sobre mim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui gay, sabe? Eu descobri a minha sexualidade por mim mesma, por querer. Aos 15 anos de idade, eu decidi que eu deveria experimentar as coisas que eu queria experimentar para saber o que eu queria da minha vida. Eu fui criada numa casa evangélica, minha mãe é extremamente religiosa, e com esse tipo de fundamento dentro de toda a minha infância. E aí, aos 15 anos, encontrei naquele conflito natural que a gente vive, decorrendo dos hormônios e adolescência e a iniciação da vida social, eu decidi, as frustrações, que eu iria, sim, fazer e buscar e testar tudo que eu queria para saber o que eu queria ser e quem eu era de verdade dentro de mim. Nesse momento, eu falei, eu vou beijar uma garota e vou procurar essa garota para ser essa pessoa para mim. E fiquei um tempo, assim, acho que foi um ou dois meses, junto com os meus amigos nessa busca. Quem vai ser a garota que eu vou beijar? Acabei indo numa festinha com os colegas, escondida da minha mãe. E beijei uma garota muito aleatória e foi bem horrível. Foi péssimo, foi uma experiência terrível. E aí, o que se imagina é que depois de uma experiência mal sucedida em relação a isso, é que eu ia desistir. E aí, no dia seguinte, que eu parei para avaliar o que tinha acontecido, eu decidi que eu ia experimentar para saber o que eu queria. Aí eu falei, então, não valeu, eu preciso tentar de novo. E aí, a segunda vez, eu conheci uma outra garota, acabou sendo um negócio maravilhoso, e eu soube que aquilo ali era o que eu era, e era o que eu precisava para mim, para ser feliz, para ter prazer, para me amar. E entrei em diversos conflitos dentro da minha família, como eu expliquei sobre a religiosidade da minha mãe, e também por eu ter uma personalidade que de certa forma impacta as pessoas, eu sou uma pessoa que sou do confronto, né? E acabei me munindo dessa bandeira da minha sexualidade para enfrentar vários problemas dentro da minha família, da convivência social que eu tinha, do trabalho que eu vivia, e sempre afirmando quem eu sou, porque isso faz parte de mim. Eu tenho na porta do meu quarto uma bandeira LGBT e eu faço questão de deixar bem claro para todo mundo quem eu sou de verdade, porque isso faz parte de mim, faz parte do meu caráter e da construção da minha vida, basicamente.
Entendi. E você falou aí que com 15 anos você começou a se descobrir gay, né? E você falou muito bem que sua família é religiosa, a gente sabe que quando se tem a religião no meio, se torna um pouco mais complicado. E por quanto tempo ficou assim, esse caso assim? Quando você falou assim, mãe, eu sou gay, eu gosto de mulher, é bom.
Não, o clima amistoso com a minha mãe, particularmente, eu não tenho até hoje. Na verdade, a gente encontrou um meio ponto de comunicação onde não incomoda nem a mim, nem a ela. Eventualmente, a gente dá uma passada desse ponto e entra num pequeno atrito, num pequeno conflito, mas logo a gente passa por cima. E assim, mas já tem 15 anos que eu assumi minha sexualidade. E foi bem assim, claramente. Para minha mãe, eu protelei um pouco para contar. Mas um belo dia, ela mexeu no meu telefone, viu minhas conversas, e aí eu falei, é isso mesmo. E aí, a partir disso, meti o pé na porta do armário, arrumei ele, e nunca mais, e voltei, nem voltarei para lá. É difícil. E não tem clima amistoso em relação a isso, na relação que eu tenho com a minha mãe, mas a maioria da minha família começou a entender e aceitar e mudar dentro da cabeça os próprios conceitos a partir da convivência comigo, entendeu?
Entendi. E qual que foi esse meio termo, esse meio ponto que você encontrou com a sua mãe para que vocês tenham uma boa convivência, já que ela não aceita 100% a sua sexualidade?
Ela finge que não acontece, eu finge que convenço ela.
Ainda sonha com você entrando com um homem na igreja, que malda, né?
Ai, deve sonhar, cara, deve sonhar, mas poxa vida, deve sonhar. Talvez, não sei. Ela acredita em milagres, né?
E a gente, eu começo fazendo perguntas básicas, por quê? são justamente as questões básicas que são fundamentais para que você consiga ter uma boa convivência. Eu tenho um amigo meu, na verdade ele é um primo de consideração, que a primeira pessoa que ele se abriu, que ele assumiu a sexualidade dele, foi para minha pessoa. Porque ele tinha medo, né, da minha mãe, que ele ama a minha mãe, da minha mãe não gostar mais dele, não aceitar mais ele. Ele tinha medo da minha pessoa também não aceitar ele mais em casa. Pô, quantas vezes a gente dormiu junto, sabe? Quando ele falou comigo, eu falei, cara, te amo do jeito que você é. Eu dentro da minha família mesmo, porque eu fiz um técnico em moda, eu sofri preconceito, porque o pessoal achava que eu era gay também. Então nunca me coube julgar o próximo, nunca me coube questionar a sexualidade do próximo. Eu gosto de mulher, você gosta de mulher, o Dobner gosta de homem, o Juan não sei do que ele gosta, e todo mundo é feliz, pô.
Todo mundo é feliz. Juan gosta de futebol americano.
É, não. De uma forma ou de outra tem bola no meio. Mas o... Mas agora eu vou fazer a mesma pergunta pro Dobner. Dobner, eu não consigo te chamar de Gustavo, eu vou te chamar pelo sobrenome. Como que o Gustavo Dobner se descobriu homossexual?
Cara, aqui que usou um termo interessante, que eu acho que é um marco ali, que é quando você tá na adolescência ali, nos 13, 14 anos. Porém, eu sinto atração por menino desde que eu tinha 6, 7 anos de idade, entendeu? As pessoas têm muito medo, assim, que o filho vire gay, que não sei quem vire gay, sabe? Tem esse mito. Mas a gente já sabe que é muito cedo. O único problema de não falar disso abertamente é justamente pelo fator criação, né? Eu não tenho o mesmo problema da Kika de ter sido criado num ambiente religioso, no caso, né? A minha mãe, apesar de ser católica, é aquela católica não praticante, né? Não vai na igreja, não vai na missa, né? É católica de criação, digamos assim. Eu fiz a minha comunhão também, mas depois não segui mais. Eu tenho um certo receio com religiões. Mas eu sempre segui, desde criança eu sempre soube que eu era gay. Fiquei com bastante meninas, bastante. Não ficava com meninos no começo, mas tinha vontade. Né? Então, esse meu período de querer me experimentar, de sentir vontade de me dar liberdade de fazer, comigo aconteceu muito mais tarde, entendeu? Eu passei a adolescência toda namorando com gurias, mas me apaixonando pelos amigos, digamos assim, sabe? Ah, eventualmente conheci alguém que jogava, na época eu jogava handebol, me aproximava de um amigo e começava a gostar da pessoa, mas não falava e não tentava nada, né? Porque na minha cabeça aquilo era errado, né? Então eu fui me assumir mesmo, já tinha 20, 23, 24 anos já. Já tinha namorado com duas, três garotas durante bastante tempo, né? Acabei conhecendo uma pessoa, né? E aí, como já tava uma idade mais avançada, digamos assim, já tava ficando velho, eu resolvi me dar a liberdade de tentar ser feliz mesmo. Então eu peguei e cheguei em casa uma hora e falei, ó, aconteceu assim. Contei pra minha namorada, a gente terminou, contei pra ela, ó, aconteceu isso, gosto de uma pessoa. Aí ela, ai, quem que é a vagabunda, não sei o quê. Pois é, não é uma vagabunda, é um vagabundo.
E a reação dela?
Sabe, hoje nós vivemos muito bem, eu e minha ex, ela é muito amiga minha, sabe, ela foi uma pessoa que me ajudou muito nessa questão do meu entendimento. Ela acabou casando com um amigo meu, tem um filho já e tal, mas foi uma transição complicada. E a parte da adolescência ali, cara, é uma parte bem complicada, justamente porque os hormônios estão a mil, então tu sente muita vontade. Então, assim, rolavam piadas, brincadeiras, né? Eventualmente deixava subentendido, mas eu nunca tive coragem durante a minha adolescência de tentar alguma coisa, sabe? Eu fui fazer com um homem, fui sair com um homem bem mais tarde, né? Justamente por esse fato de ter medo, né? Ter medo do que as pessoas vão falar, ter medo de decepcionar minha família, porque a família, ela bota, querendo ou não... ela deposita na gente algumas coisas que, na verdade, não são responsabilidade nossa. Tipo, né, os pais, eles querem que a gente case, né? No meu caso, por exemplo, né? Minha mãe queria que eu casasse com uma menina certinha, com uma menina trabalhadora, que me ajudasse a crescer como pessoa, me ajudasse a crescer como profissional, formasse uma família. É o conceito comum, entendeu? Mas chegou uma hora da minha vida que eu olhei e falei, pô, eu não posso ficar mentindo para os meus amigos, para minha mãe, e deixando ela acreditar que isso um dia vai ser possível. E eu também não posso botar a felicidade dela acima da minha, sabe? E ter casado, ter tido filho com uma mulher e ter uma vida escondida e tal. Chegou um momento que eu não aceitei mais isso.
E é o que acontece com
ela. Então foi um momento que eu... Então foi um momento que eu achei que eu deveria realmente me abrir. Então eu cheguei pra família, né, e realmente contei. Né? Ó, aconteceu isso assim, assado, eu gosto de uma pessoa, né, essa pessoa é um homem e tal, assim, então... Aí rolou aquela choradeira, que é normal, né, ai meu Deus, e agora o que vai ser? Mano, não vai ser nada, vai. Não tem... vai ser isso, o quê? Né? Vou levar fora de mulher, agora eu vou levar fora de outro. Só isso.
E é engraçado você falando...
Agora eu vou levar toco em duplo sentido, né? Vou levar toco quando quiser comigo e quando quiser vou levar toco.
É engraçado você falando dessa maneira, porque quando eu tinha 18 anos eu conheci a menina, a Rosana, e eu não tinha coragem de chegar nela. Demorou mais ou menos um ano, mas eu cheguei nela e nós dois começamos a namorar. Mas assim, sabe quando você percebe que a pessoa tá meio ausente, tem alguma coisa errada? Foi aí que eu cheguei perto dela, fui bem sincero, Rosana, o que que tá acontecendo, você tá com outra pessoa e tal, e ela falou comigo, Thiago, eu tô em dúvida da minha sexualidade. E, cara, tipo, falar com você que fosse uma coisa boa, de boa, não. Ela me falou, eu fiquei 2 dias pensando, no terceiro dia eu voltei na casa dela e falei assim, Rosana, vamos terminar, você decide a sua sexualidade, independente de qualquer coisa, eu tô aqui. Hoje ela é homossexual, tá namorando, uma menina fantástica. E nós somos amigos até hoje. Tem o quê? 18, 33, 15 anos que nós somos amigos. A primeira menina que ela ficou fui eu que apresentei. O meu primo, o Vinícius, que se assumiu homossexual também. Ele tinha 16 anos na época. Quando ele fez 18 anos, ele falou, Tiago, quero ir numa boate gay. Falei, eu vou com você. Fomos eu, Vinícius, levei a Rosana e levei minha irmã. Minha irmã ela é hétero. De boa, acontece. Agora, voltando pra vocês dois... Kika, quando você começou a se envolver com futebol americano, e aqui eu tenho uma observação para fazer, porque parece que a sociedade, não sei porquê, é porque a sociedade é machista, já começa por aí, né? Quando a mulher fala que ela é homossexual, o pessoal meio que aceita numa maior facilidade. Não tô falando que é fácil. Tô falando que a sociedade aceita porque fala que é mulher, que é mais carinhosa e tal.
Ela é menos intolerante.
Homossexual, não, você é doido. Ainda mais o Dobby, né, que é forte pra caramba, tem uns peitão peludo que eu já vi a sua dele, que manda até lá no grupo.
tá descalçado, hein, o Dobby?
Não, manda os nudes no grupo de
vez em quando, mentira. Aqui a gente...
Mas a gente joga isca, né, cara? Vai que pesca alguma
coisa. Ah, não duvido. O meu primo, o Vinícius, ele já tirou gente de tua rádio, é homem casado, pai de família. Eu sei que tem, velho, meu primo. Não, você não pode ser homossexual, você é forte, parrudo e não sei o quê, é um absurdo e tal. Mas, Kika, como você começou no esporte... Você sempre teve cara com a sexualidade. Teve alguém que falou que não se aproximou de você, não queria papo por conta disso, ou não, as meninas já aceitaram mais de boa?
Deixa eu te falar, que eu vou pegar o gancho do que você falou desde o começo. Você já começou a responder a minha pergunta. A gente vive numa sociedade machista, sabe? E com relação à aceitação que você diz agora, eu não concordo que seja uma aceitação, e eu vou te explicar por quê. O corpo feminino, ele é fetichizado pelos caras, com uma postura de poder, entendeu? De domínio sobre o corpo feminino, e a hipersexualização dele. Então, o que acontece com relação à homossexualidade feminina, na vista de uma sociedade machista, e a homossexualidade masculina na vista de uma sociedade machista? É o quê? Que, exatamente porque o homem tem que agir. Então, ser homossexual para um homem é como uma ofensa. A mulher, ela tem como o poder de servir os homens, digamos assim, sexualmente. A relação entre as mulheres, ela é muito fetichizada, sabe? Então, os caras, eles não aceitam a nossa homossexualidade. Eles fetichizam. E quando você fala para você, pro cara, que isso acontece centenas de milhões de vezes, e eu tenho certeza que eu tenho centenas de milhões de lésbicas para confirmar o que eu tô falando agora, que você tem uma relação entre duas mulheres, os caras, eles já visualizam dentro da cabeça deles que eles têm a possibilidade de ter uma relação sexual com as duas. Entendeu? É exatamente isso que acontece. E aí vem desse machismo, vem desse lance da hipersexualização do corpo feminino, desse poder, dessa postura de dominação que os caras acham que tem sobre os nossos corpos, e aí que vem esse reflexo sobre a nossa sexualidade. Isso muda quando você não está falando de pessoas lésbicas, como a gente vê nos filmes pornográficos, por exemplo. A gente está falando de mulheres como eu, que não exercem tanta feminilidade quanto é esperado pelos caras. Entendeu? A tal da mulher macho, sim senhor, sabe do que eu tô falando?
Sim.
E aí, num ambiente de prática esportiva, como a gente tá falando do futebol americano, que é um esporte um pouco intenso, por conta disso, é associado à masculinidade, uma parada que não tem nada a ver, muitas meninas, assim como eu, que não performam a feminilidade como esperado pelos caras, aderem ao esporte. Mas essas meninas que são homossexuais e não performam essa feminidade, elas já não vão ter uma aceitação, entre aspas, como você disse, da sociedade em relação à sua sexualidade. Por quê? Porque deixa de ser fetiche. Porque o fetiche é as duas loiras gostosas com as unhas grandes. A sapatão, gordinha, do cabelo curto, ela é vista como um negócio nojento. Uma coisa assim que eu já ouvi de várias pessoas mais velhas assim, tudo bem você ser lésbica, não vira macho. Cara, eu não quero ser macho, eu quero ser mulher. Eu sou mulher, eu continuo sendo mulher, eu gosto de outras mulheres. Posso não performar feminilidade, mas isso não altera a pessoa que eu sou. E aí muda a figura, entendeu?
Entendi, mas só fazendo uma pausa, porque o que você me está falando me remete a duas perguntas. A primeira, o Domener falou que ele teve relacionamento com mulher, né, e tudo mais. Você já teve algum relacionamento com homem, seja ficando ou sexualmente falando?
Não.
Não,
eu sou uma estrela dourada, igual a estar. Nunca tive. Sempre fiquei com mulheres.
Ok. Aí, em cima disso que você fala, principalmente homens, né? E, infelizmente, é isso mesmo que acontece. Mas, principalmente homens, e algumas mulheres também falam o seguinte: se você tivesse experimentado, isso aqui, esse programa vai ser 18 anos pra cima. Se você tivesse experimentado uma roupa, um pau, um pênis e tal, você não seria homossexual. Se você dormir comigo, eu garanto que eu vou te satisfazer, você vai esquecer de mulher. Você já ouviu essas besteiras também?
É cheio de Harry Potter, o cara que é dono da varinha mágica que vai transformar num negócio único. É cheio. Você não tem ideia. Se eu ganhasse um pau por cada vez que eu ouvisse isso na minha vida, a gente tava gravando esse podcast todo mundo junto no iate Angra dos Reis agora.
Essa Harry Potter não esperava, não.
É sempre assim. E cara, o que que te faz acreditar que uma mulher, ela precisa da sua piroca para se sentir satisfeita? Se você gosta tanto assim, por que você mesmo não experimenta e vê se é... Se você tá falando que eu preciso, como é que você sabe que eu preciso se você não sabe o que é, sabe?
Mas e daí entra naquilo que a gente falou antes. É uma sociedade machista e isso está implícito.
É exato. E por conta disso, eu queria falar, inclusive, eu vou dar uma pesada no papo, porque eu estive pesquisando hoje, fazendo uma pesquisa, como eu faço todas as segundas. Essa é de segunda-feira passada, que eu só pesquisei minhas garrafas de cerveja. sobre o índice de violência com relação à população LGBTI, que é a mais YZKWX, é um número extremo de violência que a gente sofre todos os dias. Eu não estou falando único e exclusivamente do ambiente do futebol americano, estou falando em todos os ambientes. No ano passado, 2019, foram 326 homicídios cometidos com pessoas da LGBTQI+. E isso é praticamente uma pessoa morrendo a cada 26 horas, decorrente de ataques homofóbicos. E isso é complicado. Por que eu estou falando disso agora? Porque além desse tipo de violência que nos mata todos os dias, nós, mulheres lésbicas, nós sofremos uma violência maior ainda. Exatamente, ela que vem munida desse machismo e dessa sensação de poder que os homens têm sobre nós, que é uma coisa chamada estupro corretivo, vem dessa história que você está falando. O cara que ele afirma de que ele vai, a mulher precisa sim de um pênis para descobrir o que é bom na vida e deixar de e corrigir o comportamento que é fora do caminho, fora do comum, fora do caminho. E você vê infinitas vezes as mulheres lésbicas que são estupradas para motivadas desse discurso. Então, às vezes a gente está num papinho de bar, somos amigos, a gente está num ambiente descontraído, e um amigo ele solta uma piadinha como essa. Mas essa piada, você começa a entender a gravidade do que você está falando, quando você começa a analisar esses dados, que mulheres lésbicas são assassinadas todos os dias, que elas são estupradas todos os dias, que elas são violentadas e agredidas, pessoas munidas desse discurso, entendeu? E é uma coisa que tem que entrar na cabeça. Você não precisa de uma rola para ser feliz, para ter prazer, para amar, para se desenvolver quanto ser humano, quanto pessoa, como ser sexual ou não. Por que você quer impor isso na minha vida? O problema da homofobia, ele vem exatamente disso, de uma pessoa que quer impor um comportamento que ela quer viver sobre a vida de outra. Uhum. Isso é um de infinitos modos absurdo. Então, a gente tem que pegar um pouquinho, refletir sobre as coisas que a gente quer para nós mesmos. Ok, mas de um jeito que fique confortável para a pessoa que está perto da gente e de uma forma alguma querer impor e colocar o que está na sua cabeça, no seu coração, na sua vontade, para a vida de outra pessoa.
Mas me responde uma coisa aqui. Quando você foi começar a jogar futebol americano, teve alguém que... porque você falou muita coisa. Né? Estão dados que estão disponíveis. Se você jogar no Google, homofobia mata, por exemplo, você já vai ter todos esses dados aí. Não é por falta de informação. É por falta de vontade que as pessoas não têm e por falta de empatia, principalmente, de se colocar no lugar do outro. Eu já vi muitas pessoas sofrendo porque não se aceitam como homossexuais, sabe? Pessoas pensando em tirar a vida. E isso aqui eu não tô fazendo drama. Quando o Juan sugeriu a pauta com o Dominer, cara, eu fui totalmente favorável. Já eram coisas que estavam na minha cabeça, mas é aquela coisa. Quando a gente fala assim de futebol americano no Brasil, porra, aí você pensa em gestor, você pensa no pessoal da mídia, você pensa em atleta, mas muitas vezes alguns assuntos são tratados de maneira velada, assim como racismo, assim como discriminação à mulher, elas são deixadas de lado e a homofobia é uma. Não é que ela não ocorre. Porra, quantas piadas eu já escuto assim... a gente cresce com isso, a verdade é essa, né? Se o menino não gosta de jogar a bola, ah lá o viadinho! O menino gosta de mexer com boneco, que é o caso do meu primo, e hoje ele faz gol, faz puxa, ele é o principal... E até eu que ensinei ele a costurar, ele já é julgado pela sociedade só por um gosto, cara. Um gosto, mas enfim. Mas quando você começou aqui, teve alguém que falou assim: olha, eu não quero ser sua amiga porque você é homossexual, eu não quero você perto de mim.
Eu acho que eu nunca permiti, eu nunca dei espaço para que isso acontecesse na minha vida. Como eu contei para vocês, eu sempre fui uma pessoa que impus a minha presença, a minha personalidade e, consequentemente, a minha sexualidade. Então, assim, uma pessoa que ela não tá confortável com isso, ela não consegue nem chegar perto de mim para dizer ou afirmar qualquer coisa. Mas eu confesso que sim, eu senti esse tipo de comportamento de outras pessoas, de várias pessoas, mas por estar acostumada a perceber de comportamento, das pessoas. Acontece muito, por exemplo, de garotas heterossexuais que evitam qualquer tipo de contato com você.
Sim, tô ouvindo.
Algum tipo de assédio. É, mas não significa que eu goste de todas as mulheres. Eu gosto da maioria delas, mas é que passar na frente, eu vou assediar, eu vou fazer um assovio, eu vou passar a mão. Isso é comportamento de tarado, né? Eu não sou esse tipo de pessoa. E de maneira alguma eu vou invadir o corpo de qualquer mulher, por qualquer motivo que seja. E tem uma mina que se acha mesmo, que acha que a sapata vai dar em cima dela, a sapata não tá nem aí, porque não acha aquela garota.
Eu estou de olho aqui no relógio, porque eu não esqueci do seu compromisso. Por isso que eu estou explorando mais.
Não, meu amigo, eu consegui resolver meu problema aqui. Eu consegui resolver meu problema aqui, pode ir falando.
Ah, então vou alternando consegui, pro Dobner também, porque eu tava deixando o Dobner mais pro final, porque eu sei que você ia ter que sair mais cedo. Mas qual foi a situação mais desagradável que você teve no FABR que envolveu a sua sexualidade? E que você falou assim, puta que pariu, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo porque eu sou quem eu sou.
Ah, cara, puxa vida. Ah, já aconteceu vezes da pessoa não querer tratar diretamente comigo e preferir tratar com outra pessoa. Não falou de cara assim, que esse era o motivo era a minha presença, a minha sexualidade, mas eu, como eu falei, eu senti, eu sabia que era aquilo que estava acontecendo. Fica velado, né, como você falou. É desconfortável, incomoda, é dolorido, de verdade, você ser uma pessoa diminuída pelo que você é, naturalmente. Mas eu sou uma pessoa forte e consegui superar as situações de homofobia que eu vivi até hoje. Eu consegui passar por cima, mas eu sei que isso é mérito da força que eu construí através do tempo e da minha experiência de vida. Muitas das pessoas que vivem na condição de homossexual como eu e o WN vivemos, não têm essa força e passam maus bocados.
Entendi. Agora eu vou passar pro Dobner, já que você vai ter mais tempo com a gente. Dobner, joga aí 12 anos aproximadamente, né? E que você se assumiu com 23, 24 anos. Ou seja, quando você começou a ingressar no futebol americano, você já era homossexual. Você ainda só não tinha assumido, correto?
Sim.
E na fase... Eu vou pegar a primeira fase onde você não havia se assumido e depois a fase que você havia se assumido. Na fase que você não era assumido, você, de alguma forma, o pessoal falava assim, não sei não, o Dobner é meio estranho, vem com os papos assim, fica me olhando assim, principalmente papo de vestiário, que a gente sabe que rola muito. Você sofreu alguma coisa do tipo?
Só quando bebia. Não, tô brincando. A gente bebe e solta franga, né, cara? Mas é assim, ó, quando eu comecei a jogar, cara, eu particularmente não senti. Acho que tem uns caras ou outros que eles têm meio que um feeling, tá ligado? Geralmente os bonitos, que é quem a gente olha. E aí eu acho que eles acabam reparando quando você tá olhando, né? Então eu acho que é muito mais fácil pra quando a gente tem um determinado interesse em alguém, a pessoa perceber, né? Porque você acaba se aproximando mais e dando uma determinada atenção. Mas no geral, cara, no geral, pouquíssimas pessoas faziam algum tipo de piadinha com isso, assim, sabe? Tanto que quando eu me assumi, a coisa que eu mais escutava era tipo, nossa, você é bombado, nossa, você é gigante, como assim? Nossa, não acredito, tipo, porra, tem que ser então magrelo e afeminado pra dar o rabo. Não dá, né, velho? O pessoal tem que... Esse negócio de estereótipo que a Kika mesmo falou... É muito comum, cara. E isso vem justamente dessa cultura machista que tá bem velada na cabeça das pessoas, sabe? Tanto pra mulher quanto pra homem. Né? Por quê? Porque o maior preconceito que eu sofri, assim, nesse sentido, vinha também justamente desse tipo de atitude. O mesmo cara hétero que chega pra Kika e fala assim, ah, nossa, é porque você não experimentou meu pau, por isso que você é lésbica, entendeu? É o cara que eu entrava no vestiário e ele olhava pra mim e falava assim, só não vai olhar meu pau. Velho, eu tenho meu pau, entendeu? Eu não preciso olhar o teu pau, entendeu? Então, assim, tem esse tipo de coisa, assim, os caras, eles, no geral, a pessoa, principalmente os homofóbicos, eles vivem numa bolha de, tipo, no pedestal ali, que eles acham que eles realmente eles são atrativos, entendeu? Eles acham que só porque você é gay, você vai olhar a pessoa e vai querer transar com ela, ficar com ela. E, cara, é... Por exemplo, num time de futebol americano, sei lá, tem 50 cabeças. Se tiver 3 ajeitadinhos ali que der pra dar um tiro, é muita coisa. Meu, cara, é...
A maioria é extremamente aproveitável, é uma parada maravilhosa. Jogar em time de futebol pra mim é uma dádiva.
Sabe? Então, assim, ó, eu sempre achei muito mais ofensivo a pessoa achar que eu quero ficar com ela só porque eu sou gay, do que porque realmente ela tem algum tipo de homofobia. Porque, cara, eu não achei meu pau no lixo. Não é porque eu sou gay que eu vou querer ficar contigo, entendeu? Então eu ficava muito puto quando vinha esse tipo de piadinha escrota, tá ligado? Que é o mesmo que a Kika sofria ali. Tipo, a mulherada acha que o cara vai dar, que ela ia dar em cima da menina ou ia fazer alguma coisa. E aí eu tenho o ego meio inflado, velho. Então, tipo, eu olhava, porra, eu sou gostoso, me cuido, entendeu? Aí eu vou ficar com uma desgraça dessa? Não vou ficar, entendeu? Eu vou ser teu amigo, mas não vou te pegar. Eu não tá no mesmo patamar.
E assim, realmente...
Aí o cara fica chateado.
Agora, realmente... Dobre, vamos lá.
Rapidinho. Realmente, Dobre, você é um homem bonito. Fisicamente falando, você é muito grande. Então, quando você falou pro pessoal que você era homossexual, acho que todo mundo realmente quer essa coisa. Porra, um cara desse tamanho é gay, tá dando rabo, meu Deus.
Não, mas cara, é, velho. Ó, eu falo, eu tomei um tapa, porque lá no grupo lá do pessoal lá do WhatsApp, e foi até um comentário que eu fiz na época, assim, por exemplo, a gente no futebol, a gente não conhece hoje um jogador de futebol que é gay assumido, porque a porrada...
O Richarlison é, ué.
Não, o Richarlison não é, não. Assumido ele não é, não. Ele nunca foi. Inclusive, ele sempre negou que ele é. E a gente fala assim, pô, tava até falando, pô, o time tá fazendo campanha de gay e tal, contra a homofobia, mas se o primeiro time falar que tem um gay dentro do time, vai inventar um jeito de mandar o cara embora. Eu tava até comentando aqui, esses dias aqui em casa, que eu lembrei daquele atleta da NFL que era gay assumido, ele foi draftado, salvo engano, pelo Cowboys, ele tinha até bons números no college, só que ele foi draftado, entrou no esquecimento, e não sei onde é que esse cara tá hoje. Aí eu até comentei, pô, raramente, aí veio Dobre, eu sou viado assumido e jogo no HP. Falei, ô, porra!
Viado pejorativo, arrombado.
Tá, perdão, desculpa, não, tá? Mas foi ele que falou, pô, não fui eu. Aí. Porque depois que ele falou as coisas mesmo. Ué, falei, pô, dou moral. Aí eu falei, e eu mesmo falo, pô, eu não sei como seria a reação, igual eu costumo brincar que quando eu tava lá no vestiário dos Tritões, que eu tava lá, era porque os meninos ficavam brincando e tal, um com o outro, mas tipo assim. Até costumava dizer, mas isso aqui é broderagem, não é verdade, né? Falou assim, pô, cara, se tivesse alguém aqui que fosse gay assumido, será que o time iria aceitar? Os jogadores iriam aceitar e tal? Aí eu falei, pô, engraçado, porque eu particularmente nunca presenciei. E como vocês estavam falando aí mais cedo, como a própria Kika falou, cara, no caso da Kika, dentro do esporte, eu posso até enganar, tá, Kika, mas eu acho que é muito mais fácil de aceitar do que no caso do Dobne, porque a gente tem várias atletas femininas que são homossexuais assumidas, para a própria Marta. A Marta, que é a maior jogadora de futebol da história feminina que tem, ela é gay assumida e, tipo assim, beleza, e ok. Agora imagina se você já vesse um jogador de futebol gay assumido que jogasse bola pra cacete. Que tal? A gente não conhece, a gente não sabe.
Podia ser o Cristiano Ronaldo.
Posso?
Mas assim...
Posso dar minha opinião?
Claro!
Pode, pô, você tá aqui pra isso.
É que assim, ó... Eu penso, né, pelas pessoas que eu conheço, eu acho que as mulheres, cara, elas são, por causa dessa sociedade machista, elas são mais resolvidas com esse negócio, cara. Uhum. Sabe? elas amadurecem mais cedo essa ideia e elas lidam melhor. É pela experiência que eu tenho com as pessoas que eu conheço, né? Não posso generalizar, mas o que eu sinto, né? A questão do homem, cara, é uma questão um pouco mais complicada, porque, tipo, tu tem justamente esse negócio. Ele fica achando que todo mundo vai querer pegar ele, que o cara vai abusar dele. E chega a ser engraçado, cara, porque tinha cara que eu conversava, depois que o pessoal ficou sabendo que eu era gay, que o cara se sentia até meio indefeso, sabe? É, aconteceu um caso, por exemplo, que eu sei que o PH já ia perguntar e eu vou falar, que o cara, ele chegou pro técnico e ele não queria entrar no vestiário porque eu tava no vestiário.
Né? Nossa.
E aí, no vestiário tinha aqueles tijolinhos que fica aberto, e aí o cara falando assim, pô, não vou entrar, pô, o cara vai ficar me olhando e não sei o quê, e nananá, lá. É, pra mim é a mesma coisa se tivesse uma mulher aqui, eu não quero uma mulher olhando eu tomar banho, então eu não quero um cara também, dadadadadá. Daí eu peguei, saí do vestiário e falei pro cara assim, cara, se te incomoda, primeiro tu seja homem e fala pra mim. E em segundo momento, cara, pra mim não faz diferença tomar banho primeiro ou por último, então vai lá, toma teu banho e fica à vontade. Peguei e falei bem assim, né? Aí o cara ficou sem graça e falou assim, ó, não, cara, desculpa, é que eu não tô acostumado, não sei o quê. Eu falei, cara, não precisa se pedir desculpa, se tu se sente mal, é problema teu. Se tu tem vergonha do teu corpo, se tu acha que eu vou te assediar, qualquer coisa assim, cara, eu não vou nem perder meu tempo em ficar te explicando ou falando qualquer coisa. Vai lá e toma teu banho. Daí o técnico ficou muito puto, né, cara? E pegou e falou assim: não, vai todo mundo tomar banho, porque time é assim, vai todo mundo junto, não sei o que, blá blá. Só que eu fiquei mordido com a situação, tá ligado? E aí eu peguei e dei uma zoada no cara. O bicho foi tomar banho e ele virou de bundinha. Tipo, ele era tudo aberto e estava virado com a bunda pra mim. Eu falei assim: deixa
o sabonete cair aí.
Daí eu falei: não, daí eu peguei e dei uma zoada nele. Justamente isso. Eu falei assim: ô, cara, tu é tão burro que a única coisa que tu não deu na tua vida foi teu cu, e tu deixa o cu virado pra galera. Pelo menos vira o cu pra parede, mano. Aprende a se defender. Cara, a galera se afinou de rir. Aí o bicho, saiu do vestiário e tal. Daí o bicho falou, obrigado pelo conselho. Eu falei assim, ô, cara, relaxa e tal. Falei brincando. Mas...
foi mal, desculpa.
Eu falei assim, ó. Eu falei assim, ó, não se engana, porque tem gay que gosta de pinto, mas tem gay que gosta de bunda também. Então eu, né? Se for pra pegar no teu pinto, na tua bunda, defende o que tu tem de mais valioso. Tem uma zoada, sei.
Cara, mas isso. Ô, Tobi, mas isso aí. Esse cara.
Eu tiro na boa, mas tem muito cara problemático assim nesse sentido, tá ligado? Os caras, eles se sentem indefesos.
O comentário.
O nome disso aí, que eu até brinco aqui de vez em quando aqui. O nome disso é masculinidade frágil, cara. O cara. Aí, exato. Você fez uma brincadeira com o cara, ó, teste teu cu aí, que ele tá virado pra cá, vira pra parede. Aí ele vai e virou, sacou assim, preocupado com que se alguém fosse tentar estuprar ele ali no meio do.
Sim. Um comentário, Juan. O grande lance dos caras, além desse lance da masculinidade frágil. Mas o que acontece, na minha interpretação, pelo que eu observo, é que os caras, quando eles têm contato com um homem gay, eles têm medo de que esse cara trate ele como ele trata outras mulheres. Tá entendendo? E ele, internamente, ele sabe que o que ele faz não é maneiro. Mas ele reproduz isso sobre as mulheres. Mas quando isso está relacionado a ele, ele acha que o cara vai fazer a mesma coisa, exatamente disso. Se ele estivesse tomando banho com uma garota, ele ia ficar observando, ele ia fazer alguma coisa, ele poderia até cogitar e tocá-la, alguma coisa assim. Então, como isso passa pela cabeça dele, ele acha que você vai fazer a mesma coisa com ele, entendeu? E a gente chega lá no começo do problema, que é o tabu machismo funcional da masculinidade tóxica, que vocês são doutrinados a reproduzir. E não precisa, cara. Não precisa reproduzir nada disso. A verdade é essa.
Vou pegar um gancho em cima disso que você falou. A questão é o seguinte: a nossa criação, desde criança, eu vejo aqui na casa da minha irmã, né, que ela tem 3 filhos, 2 mulheres e 1 menino. Desde criança, menino gosta de menino, menina gosta de menino. Menino vai brincar com carrinho. menina vai brincar com boneca. Fugiu disso, é o que eu já falei anteriormente. Ah, o pessoal é meio estranho, parará, pororô. Então, muitas vezes, cara, tem gente que faz algumas piadas homofóbicas, machistas, racistas e por aí vai, e nem percebe. Porque desde criança já foi criado assim. Desde criança, a sociedade já foca na nossa cabeça assim. E às vezes, muitas das vezes que eu percebo, é que a pessoa não teve uma instrução, ou alguém para instruir, ou alguém da família que sofreu com isso. Na minha casa, graças a Deus, eu não vou falar do meu pai, porque eu perdi meu pai, eu era uma criança. Tinha 11 anos quando ele adoeceu e 14 quando ele faleceu. Mas a minha mãe, cara, minha mãe foi tipo, de boa. Ela sempre criou a gente como? Tiago e Diego, vocês gostam de mulher. Camila, você gosta de homem. Como eu fiz o meu curso de moda, o pessoal falava com a minha mãe, ah, o Thiago é gay, o Thiago é gay, o Thiago é gay. Nunca ligou pra isso. E eu dos dois, meu irmão, eu sempre levou mulher em casa. Eu nunca levei mulher em casa, eu levei duas mulheres de casa. Uma eu casei, infelizmente separei, mas enfim. E ainda continuando com o Dobre, quando você assumiu a sua sexualidade, você falou aí conosco que teve esse lance aí do vestiário, né? Mas qual foi a situação mais desagradável que você, devido à sua sexualidade, presenciou no esporte?
Cara, eu passei bastante situações assim, ao longo desse tempo, bastante situações que eventualmente tu dava aquela parada pra pensar e dizer, puta que pariu, que bosta, né? Mas tanto no esporte quanto profissionalmente, né, cara?
Você trabalha com o quê?
Enquanto a partida teve muitas... Eu sou engenheiro ambiental. Enquanto a partida teve muita pessoa que geralmente aceitou assim de uma forma tranquila. Mas assim, ó, uma parada que me marcou muito, cara, foi com um técnico, cara, que ele realmente não falava comigo, sabe? Tipo assim, no campo ficava separado o ataque da defesa, né, na sideline. E só que eu sou muito conversador, cara. Eu tenho um problema sério assim de comportamento, porque eu fico fazendo bagunça, fico conversando. E eu sempre fui um pouco indisciplinado nessa relação ali da sideline. Então, cara, eu ia lá, pegava minha água e ficava de papo, ficava fazendo uma determinada baguncinha ali. Só que era assim, cara, ao mesmo tempo que fazia bagunça, eu tava sempre tentando motivar a galera. Pô, vamos lá, vamos bater mais forte, vamos pegar a bola, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, sempre que o cara tava perto de algum lugar e eventualmente eu passava por ele, cara, era nítido que ele fechava a cara e ia pra outro lugar, sabe? Ele até cogitou sair do time na época e tal. Só que assim, cara, daí no último, né, nas últimas vezes ali, até um dia, cara, a gente fez uma brincadeira. Aí a galera meio que conversando assim, decidiu fazer uma brincadeira com ele pra ele tentar se soltar, né, cara? Ele era da igreja. Ele era pastor da igreja, inclusive. E eu me senti mal porque eu vi assim, ó, cara, que ele ficou extremamente assustado com a brincadeira, sabe? Não foi nada demais a brincadeira, sabe? Mas ele ficou extremamente assustado.
Qual que foi a brincadeira?
E eu falei, pô... Não, ele tava parado assim, né? Ele tava parado na porta do vestiário, assim, né? Daí a galera, ô, Dobby, dá uma pegada, assim, né? Eu falei, não vou fazer isso, né?
Nossa.
E aí eu peguei, só, tipo, tropecei, fingi que tropecei, assim, né? Fingi que tava vindo tropeçando. E fiquei, tipo, meio que caí de joelho, assim, de sacanagem. Olhei pra cima e falei, ui, que delícia, tá ligado?
Cara, nunca recebe, né,
Vitor? Cara, eu fiz isso, Dobby. Vamos ser amigo, por favor, cara.
Aí o cara vermelhou, cara, e ele ficou transtornado assim, cara. Aí passou o resto do campeonato todo e ele não falava comigo. Aí chegou no último jogo, tal, que daí depois teve aquela conversa final. Aí ele veio conversar comigo. Ele falou assim, cara, posso conversar com você um pouco? Eu falei, posso. Daí ele falou assim, cara, perdão. Eu, ué? Ele falou assim, cara, eu passei o ano inteiro te evitando, sem querer falar com você, te observava de longe, tal, 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 não conseguia falar com você. Um dia fui pra igreja e aí comecei a refletir e falei, pô, eu não consigo entender o que você é. Ele falou assim, não consigo entender o que você é, mas tu também é filho de Deus e eu tenho que te respeitar, enfim, tal. Eu falei assim, cara, né? Tô aceitando o que tu tá me dizendo, peço desculpa por aquela brincadeira assim, assim e tal. É, eu também deveria ter respeitado o teu espaço, né? Falei assim. É, então, é, eu aceito o teu perdão, né? Porque eu me entendo e eu já me resolvi. E eu espero que na tua vida tu consiga hoje, cara, conseguir dar o mesmo amor que tu dá pros teus filhos pra qualquer pessoa, seja ela gay, hétero, negro, branco, pardo, enfim, gordo, magro, né, pobre, rico. E aí, pô, daí ele me abraçou, tal, chorou. Então, só que foi assim, cara, foi o ano inteiro, né, pra essa pessoa me conhecer, pra ele me conhecer como pessoa, como atleta. Como atleta eu sempre fui muito responsável, cara, não falta o treino e tal, mas pra ele me conhecer como pessoa, sabe? Tipo, ver que eu tava ali pra jogar, ver que eu tava ali pra ajudar o time, ver que eu tava ali pra ajudar as pessoas, entendeu? Porque nós estávamos tudo em busca do mesmo ideal, né? Que é jogar, ganhar, né? Conquistar alguma coisa. E foi o ano inteiro assim, cara. Então, pra mim, foi um ano muito difícil. Porque um problema pontual, você manda merda, você manda tomar no cu, você enfia a mão na cara do cara, que eu já aconteceu. Mas quando é um problema recorrente, que você, todo dia ali, você sente que a pessoa, ela não te quer por perto, ela tem dificuldade de se relacionar com você, ainda mais sendo um técnico, se torna um problema muito maçante, cara. Então, não foi um fato específico em si. Foi aquele ano, foi um ano muito difícil, assim, sabe? Em que eu me pegava medindo o que eu falava, porque talvez a pessoa não entendesse errado. E a partir do momento, cara, que você tem que viver se policiando pro que vai falar, não no sentido de faltar com respeito com a pessoa, que eu acho que isso tem que se policiar sempre. Mas no sentido de, tipo, pô, eu não posso ser quem eu sou mesmo, porque tal pessoa não vai gostar, e talvez isso me prejudique. É muito complicado. Então, esse fato foi um fato que me marcou bastante, cara. Justamente pela dificuldade de superar o problema, assim, sabe? Eu podia, a qualquer momento, ter saído do time, mandado tudo a merda e ir pra outro time, né? Mas eu também tinha uma boa relação com todos os outros jogadores, sabe? Sempre me abraçaram como irmão, sempre me receberam muito bem. Então, eu também não achava justo... de certa forma, punir o resto do time e me punir, porque eu gostava das pessoas que estavam ali, por causa de uma única pessoa, por causa de um único problema, sabe? Então eu resolvi enfrentar esse fato e tentar levando da melhor forma possível até tudo se resolver. Demorou um ano ali, praticamente uma temporada, mas no fim resolveu, né? Eu cresci como pessoa, sabendo que às vezes eu tenho algumas brincadeiras que eu não devo fazer. Mas eu também tenho certeza que o cara cresceu como pessoa e a partir daquele dia, com certeza ele vai respeitar mais cada ser humano quando tem que respeitar.
E uma pergunta, no final das contas, né, no final da temporada, vocês conseguiram vencer o campeonato ou não?
Não, tomamos no rabo.
Aí que é foda.
Do jeito bom.
Vamos lá. Não foi do jeito gostoso, tomamos uma lambada do Rex, cara.
Eu tenho uma pergunta pro W também.
Você não é entrevistadora, você é entrevistada, arrombada. Eu pode...
deixa eu perguntar pro cara, velho.
Doble.
Imagina uma situação em que você tenha que lidar numa situação parecida com essa, de você passar por isso, se você continuaria defendendo um time que não defendesse você ou a sua condição e a sua sexualidade?
Não, de forma alguma. Não tem a menor condição de ficar num lugar que não te aceite, sabe? Eu acho que isso é uma premissa básica, assim. Porque, por exemplo, assim, ó, quando é uma pessoa ou um grupo de pessoas dentro de um time e o time apoia você, é uma coisa. Mas quando você tá numa instituição, que é um time, que olha determinadas atitudes e ele finge que não vê, eu acho isso tão prejudicial quanto a pessoa que tá tomando a atitude ruim, entendeu? Porque dentro de um time você tem vários problemas, não só de homossexualidade, não só de racismo, sabe? Não só de classes sociais diferentes, e você tem que aprender a lidar com todos, né? E o time, como gestão, né, de pessoas, são 60 atletas, é comissão técnica, é família que vai junto, enfim, é uma estrutura bem grande. Qualquer time mesmo o menor deles, tem uma estrutura bem grande. É, quando o time ele não se interessa pelo problema das pessoas, né, ele não trata as pessoas como seres humanos, eu acho que não é mais válido ficar no time, entendeu? Então, se fosse um problema em que o time me colocasse numa situação assim, visse algumas coisas e não fizesse absolutamente nada, né, fingisse que não vê, ou até de alguma forma me repreendesse, com certeza eu teria pulado fora, com certeza eu não teria continuado assim, sabe?
O que não foi o caso da outra equipe que você mencionou anteriormente, né?
Não, nas duas equipes que eu joguei mais tempo, cara, tanto no Gladiators, que foi a época que eu me assumi, quanto no HP, eu sempre fui muito bem recebido, o pessoal sempre foi muito acolhedor, sabe? Eu troquei de equipe num momento de transição, assim, bem complicada, de carreira, vamos dizer assim, né? Que não veio ao caso agora, talvez um dia eu conte essa situação, mas tinha toda aquela discussão, LBFA, TTD e tal, ter jogado tanto tempo no Gladiator, depois mudar para um time que jogava TTD. Então teve tudo isso, cara. Eu acho que não foi uma saída conturbada assim do Gladiator, né? Mas independente disso, sempre me acolheram muito bem. E o HP também sempre me acolheu muito bem, cara. Tanto que eu vou para lá direto, vou nos jogos, tudo. Sempre foi muito, muito bem recebido. Então não foi o caso dessas duas equipes, assim, sabe? Essas duas equipes sempre foram muito acolhedoras e muito respeitosas comigo, assim. E com qualquer atleta, cara. Não tenho realmente nada a reclamar.